Muito bem, e no Manejo Eficiente de hoje, o nosso destaque é o cuidado com as pastagens. Afinal de contas, o pecuarista brasileiro sabe muito bem cuidar dos animais, mas será que ele está olhando definitivamente com outros olhos aí para as pastagens? Será que ele já entendeu que a pastagem precisa ser tratada aí como uma cultura na propriedade e precisa aí de cuidados de manejo, de uso de tecnologia? Enfim, é essa discussão que a gente vai trazer agora com o nosso convidado, Airon de Castro, técnico agrícola da SOESP, Sementes Oeste Paulista. Seja bem-vindo, Airon. Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas para a gente falar desse tema tão importante. Pastagem degradadas é uma realidade brasileira, Airon, ou está mudando esse cenário, hein?
A pastagem degradada ainda é uma, infelizmente, é uma realidade, né? Enquanto na agricultura a gente está caminhando para 80, 100 sacos por hectare, coisa que há 20 anos atrás isso era algo inimaginável, ainda na pecuária, ainda nós ainda temos ainda muito pecuária extrativista ainda. E nós temos que mudar esse cenário, porque a proteína animal, né? A proteína bovina, principalmente, que é um dos principais carro-chefe da pecuária nacional, basicamente, muito se, igual você acabou de dizer, muito se fala do cuidado com o animal, só que o principal insumo é a pastagem, e ainda é muito negligenciada, né?
Ô, Aaron, o que está faltando? Aonde que o pecuarista está pecando hoje nesse cuidado com a pastagem? Qual que é o primeiro passo? Onde é que ele identifica se o problema do pasto dele é grande ou pequeno? Enfim, dá uma linha de orientação aqui para a gente.
O pecuarista, nós temos que passar a ter um olhar da porteira para dentro. Da porteira para fora, nós não tem como, nós não regulamos o preço da arroba do mercado. Isso aí é algo que não está fora da nossa mão. O que a gente pode fazer é melhorar dentro da nossa propriedade, né? Melhorar as nossas ferramentas, né? Melhorar o manejo de pastagem. Então, o que acontece? O animal, o bovino é um animal extremamente seletivo. É extremamente seletivo. O que que nós devemos fazer, né? Aprender a colher essa forragem da melhor forma possível. Então, inicialmente, o produtor, né, o pecuarista, a equipe da fazenda tem que estar alinhada ao manejo adequado dessa pastagem, como vai ser colhida. Porque não adianta nada eu já entrar também adubando 100% da minha área, sendo que eu não sei colher essa forragem. É porque os animais são muito seletivos. Então, se eu não saber ter tamanho de pasto adequado, né, para esses animais terem um pastejo mais uniforme possível, né, acesso à água de boa qualidade. Então, é o seguinte, o primeiro passo é aprender a trabalhar com manejo de pastagem, né? Por quê? Não adianta nada você já querer entrar com 100% de tecnologia, entrar com o melhor capim, sendo que você não sabe colher. Então, vamos primeiro aprender a manejar pasto, para que seja uma escada de níveis tecnológicos adotados na propriedade.
E quando você fala do manejo de pastagem, o que que você está dizendo? O que que é isso na prática para o pecuarista que está nos ouvindo entender melhor?
É porque são duas coisas diferentes: manejo de pastagem e manejo de pastejo, né? O que é o manejo da pastagem? É a gente fazer controle de planta daninha, né? Fazer ali um calcário, uma adubação com fósforo, potássio. Esse é o manejo da pastagem, da cultura. E o manejo do pastejo é você saber a altura ideal de entrada dos animais, retirada da altura, quando o animal está no limite ali, a gente tem que retirar os animais, estar atento a essa altura de entrada e altura de saída. Por que isso é muito importante? E a gente bate muito nisso. É que a gente vai ter a melhor entrega, o maior ganho de peso, a maior produção de forragem, né, o maior desempenho do animal. Ela vai estar quando você consegue atingir isso aí, entrar na altura correta e sair na altura correta. Nós temos o animal desempenha muito melhor quando a gente respeita muito isso aí. Por quê? A pastagem vai ter uma melhor condição de folha, maior produção de folha, geralmente uma melhor teor de proteína bruta, né? Então, nós temos que ter isso bem claro, né? A diferença entre Manejo da pastagem e manejo do pastejo. Porque. Posso sim?
Não, eu ia perguntar para você se a escolha da forrageira é importante.
Sim, é extremamente importante, né? Porque a escolha da forrageira é de acordo com o nível tecnológico adotado pela fazenda. Não adianta eu colocar uma forragem extremamente da moda, uma forrageira extremamente produtiva, sendo que eu não sei colher, né? Então nós temos que estar muito atento a isso aí. É a indicação da forrageira de acordo com o nível tecnológico da fazenda, né? Agora, se, por exemplo, uma fazenda de alto nível tecnológico, se eu colocar um capim que não produz muito, eu vou estar perdendo dinheiro. E o inverso é verdadeiro. Uma propriedade, né? Que o nível tecnológico é baixo de manejo de pastagem e de pastejo também. Eu vou colocar um Zuri, por exemplo. Às vezes essa forrageira está limitada pelo próprio manejo da propriedade.
E até pela necessidade de cuidado que você tem que ter com ela, e daí de novo a gente traz para discussão a questão da adubação, da correção do solo, né? É, tem pastagens,
Exatamente.
tem forrageiras mais rústicas e tem forrageiras que são mais exigentes, né? É, depende aí do que
Exatamente.
você quer como retorno no final das contas, né?
Exatamente, né? Então é o seguinte, nós temos que estar. E tem muita gente que acha que a pecuária é fácil, que é só colocar o animal lá e ele vai pastejar. A pecuária, ela é muito mais complexa do que a própria agricultura. Agricultura, tipo assim, você define ali um manejo, você sabe o que vai fazer, já tá tudo passo a passo. Por quê? A agricultura ali, basicamente é a planta, você sabe manejar a planta. Quando você trabalha com pecuária, você trabalha com duas culturas coexistindo no mesmo lugar, que é a pastagem e o bovino. Então é extremamente complexo, né? Não é fácil. A pecuária, de fato, é muito mais complexa do que a própria agricultura. É porque são duas culturas completamente diferentes coexistindo, né? Que é a pastagem e o bovino.
Ô, Aaron, vamos para a parte prática, né? Você falou da escolha da forragem. Se eu tiver que escolher, e daí a gente tem aí aquele produtor tradicional e aquele produtor que quer investir mais aí na pastagem. Tem como definir e dar dicas aqui de capins mais rústicos e capins mais exigentes?
Sim. Quais são os capins rústicos que a gente tem no mercado hoje, né? Geralmente é a decumbens, né? O braquiarão tende a ser rústico. Dictioneira também é um material muito rústico, né? Apesar que a qualidade nutricional não é muito boa, mas é um capim rústico. E o maçai também, né? Dos pânicos, ele é o pânico mais rústico. Agora, partindo para cultivares mais produtivas, entre as braquiárias, seria ali o piatã, o xaraés, né? O xaraés ali com adendo ali pensando em manejo. O xaraés, ele é mais exigente em manejo, porque se ele ficar muito alto, o animal não consegue pastejar, que ele fica muito duro. Mas é uma braquiária excepcional, fantástica e produz muito bem. Agora, dos pânicos, existem materiais fantásticos, né? Um exemplo, o Zuri, é um material muito bom, muito produtivo, entrega uma grande quantidade de folha, né? Ali, isso é que a gente quer numa pastagem, não é só produção total, tem que ser um material que produz muita folha. O Zuri produz muita folha, Tamani, um material fantástico, né? O Quênia também é um material excepcional, né? Então, entre hoje os pânicos, os materiais mais produtivos seria Zuri, Quênia e o Tamani. São materiais fantásticos. E também tem o Mombaça, né? Também vai bem, mas para o produtor um pouco mais rústico.
Muito bem. Ou seja, olhar com cuidado para a pastagem, entender o que você quer tirar dela e principalmente como os animais podem se aproveitar melhor ali no desenvolvimento a partir das pastagens e, claro, fazer os manejos que você bem citou aí para a gente. Aonde que está o erro hoje, Iron? O que que você destacaria? Onde que o pecuarista mais está pecando hoje na hora de fazer todo esse trabalho diferenciado com a pastagem?
Eu acho que o maior erro hoje, assim, de uma forma geral, é um pouco de comodismo. Porque quando a gente fala em adoção de tecnologia, o produtor acha que quando a gente fala sobre isso, é para ele adotar em 100% da área. Isso é financeiramente inviável. Então, qual que é a minha dica aqui hoje? Cara amigo produtor que tá vendo, comece pequeno. Comece ali com 5% da sua área, depois aumenta para 10. Começa, você tem que trabalhar de fato com manejo de pastagem e manejo de pastejo. Mas comece pequeno. Comece com a área de 5, 10 hectares, vai entendendo como é que funciona. Então, o maior erro do produtor é querer começar grande. Não, pera aí. Começa com área pequena, difunde essa tecnologia, porque o produtor tem que aprender a mexer com isso e o pessoal da fazenda também. Então, o maior erro hoje ele fica tem essa mentalidade que tecnologia é para grande produtor, nem sempre é. O pequeno produtor pode adotar tecnologia também, né? Investir em pastagem, mas começa pequeno. Aprende a trabalhar com um bom manejo de pastagem, uma boa fertilização de pasto em uma pequena área. Por quê? Quando ele trabalha, ele começa com a área pequena, ele vai vendo que a rentabilidade é muito alta. E ele vai aprendendo e ele vai pegando gosto por essa rentabilidade, vai pegando, vendo que de fato é importante, né? Então é o seguinte, primeiro a gente tem que. O produtor que. O pecuarista, que ele não começar a adotar a tecnologia na propriedade, dentro dos próximos 10 a 15 anos, ele vai sair fora da atividade. Né? Isso é muito triste. Né? E a demanda de carne sempre aumentando. Né? E se esses produtores saírem, em breve aí, né, o preço da carne, geralmente, como vai ser muito escasso, tende a aumentar muito. Então o produtor tem que se profissionalizar hoje. Começar pequeno, né, para ele se profissionalizar, para daqui a alguns anos ele tá ali, né, com a passagem altamente tecnológica, né?
Muito bom. Dicas do Iron de Castro, técnico agrícola da Soesp Sementes Oeste Paulista, aqui para a gente no Pecuário e Mercado. Meu caro, a gente vai em outras oportunidades conversar mais, porque é um tema muito importante para o setor nesse momento e principalmente trazendo dicas aí para o dia a dia, para que ele possa de fato aperfeiçoar a sua rotina e principalmente as pastagens na propriedade. Volte sempre, Iron, bom te ouvir.
Certo? Muito obrigado aí.